Gente, bom demais. Glória a Deus por tudo. Deus me deu uma mensagem que eu creio que vai tocar muito o teu coração. Não é uma mensagem minha, é dele, porque se for minha não vai passar de uma aula. E eu não quero isso, eu quero que o próprio Espírito Santo essa manhã venha fazer um mover nesse lugar. Gente, quem aqui tem passado por momentos difíceis? Quem não tiver, eu quero conversar com você no final do culto. Eu quero saber como faz para não ter momentos difíceis. Sabe, nossa vida, a gente passa por momentos bons, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos muito difíceis, mas para a honra e glória do Senhor, Ele não desampara os seus, Ele não solta a nossa mão. Mas muitas vezes eu vejo a nossa vida como uma viagem, e essa viagem a gente carrega uma mala, uma bagagem, a gente leva algo para essa viagem. Mas muitas vezes a gente, nessa viagem, a gente, principalmente as mulheres, né? Elas fazem uma mala e fazem uma viagem, e aí na volta, eu nem devia ter levado isso. Aí eu coloquei essa roupa aqui, mas eu não levei. Esse perfume eu nem cheguei a tocar. O homem, ele leva dois shorts, três camisas e ele vai trocando todo dia. Pelo menos a maioria, né? Tem algumas exceções hoje em dia, eu sou fora dessa regra. Eu gosto de levar uma mala cheia. Mas a gente paga, às vezes, excesso de bagagem. A gente leva um peso desnecessário. Mas nessa jornada, quantas vezes a gente leva para a nossa vida, a gente leva na nossa jornada de casamento, na nossa jornada de trabalho, no nosso relacionamento, no namoro, bagagens que são desnecessárias. A gente guarda coisas dentro do nosso coração, maltrata a nossa alma, traz tristeza, a gente decide levar para a nossa vida o medo, a dor, a angústia, os maus tratos, um abuso que você sofreu durante. A gente caminha e vai levando isso. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje é: o que você tem guardado? O que temos guardado? Porque o que aquilo que a gente guarda ocupa aquilo que Deus quer colocar. Muitas vezes você tem orado: ah, Pai, derrama mais amor, mais graça sobre a minha vida. Aí Ele está dizendo assim: filho, eu vou colocar onde? Se teu mochilo, teu coração está cheio de amargura, cheio de dor, cheio de medo, não tem como eu colocar, não tem espaço. Você precisa hoje fazer uma faxina e eu oro a Deus e profetizo sobre a tua vida hoje. Que essa manhã é manhã de faxina. Mas para Ele fazer a faxina, tem primeiro uma decisão, que é você entregar o controle para Ele. Porque o nosso Deus, Ele não é mal educado. O nosso Deus, Ele não pula a janela, Ele não entra pela chaminé, Ele não arromba a porta, Ele bate a porta. Sabe, quando eu tinha um contexto de vida, eu era o improvável. Eu era uma pessoa improvável para estar aqui. Porque eu era totalmente, para mim, Cristo não era uma pessoa que estava bem distante. Eu tinha tudo, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida e eu tinha como levar o medo, ele podia fazer parte do meu DNA. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende que o nosso DNA, a nossa identidade é Jesus. Então eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para carregar uma enfermidade. Eu posso ter um momento de enfermidade, mas eu não sou um enfermo. Eu posso ter me divorciado, mas eu não sou um divorciado. Eu posso ter sido, eu perdi um emprego. Ah, não, você hoje é uma pessoa desempregada. Eu estou. Mas muitas vezes Satanás, ele coloca que você é uma coisa que você não é. E você recebe, você alimenta. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que o Evangelho diz que você é. Mas eu te pergunto hoje, o que você tem guardado? O que você tem alimentado? Porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Tudo aquilo que a gente alimenta cresce. E eu acho lindo o texto que eu quero comparar, um personagem bíblico, que é Paulo. Paulo... A história antes dele de Jesus era um perseguidor, era um cara totalmente fora do padrão de Deus. Mas Paulo, quando ele conhece a verdade, quando ele é tocado, ele sai de perseguidor para uma pessoa que vai pregar o evangelho, vai construir o reino de Deus e não abre mão disso. Mas sabe por que muitas vezes a gente tem guardado coisas desnecessárias em nossas vidas? Porque a gente não leva aquilo que Deus leva a sério. Porque o que Deus leva a sério, a gente tem que levar a sério. Sabe, quantas vezes eu e você, a gente tem brincado de ser cristão. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Meu amigo, você lê e não viver, não vale de nada. Você buscar, eu oro todo dia, você orar e não procurar mudar o teu estilo de vida, os teus pensamentos. É uma metanoia, gente. Aquilo que o pastor Costa fala sempre, mudança de mentalidade, uma mentalidade de vida eterna. Esse mundo aqui é passageiro. Eu posso sentir dor aqui, medo aqui, mas na glória não tem isso, não tem dor, não tem enfermidade, não tem nada disso. Mas a gente tem que mudar a nossa mente. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas a boa notícia, a gente não está só. Aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, está comigo e com você. Então não brinca de ser cristão, não dá mais tempo para isso. Pega essa palavra, engole ela e vive ela e confia nela, seja dependente dela. Porque não adianta você saber tudo que tem escrito na Bíblia se você não vive. Quando a gente mudou para Brasília, o pastor Costa nos convidou para ir para lá e a gente mudou para lá. Não, há um chamado de Deus, é tudo maravilhoso, mar de rosas, então a gente está cumprindo um chamado de Deus. Então assim, lá vai ser, não vai ter dificuldade, vai ser tudo mar... Chegamos lá, a gente começou a morar na casa de um casal lá, até alugar a nossa casa. A gente passou 20 dias morando na casa de um casal, o nosso filho mais novo, João Vitor, ele em depressão profunda, chorando todos os dias. E por um momento a gente se ajoelhava e dizia, Deus, passa logo. Tu nos enviou para cá, eu não consigo ter um coração, focar no chamado, vendo o meu filho, a minha esposa. A gente um pouco apreensivo e ainda levantou uma pessoa lá, a gente almoçando um dia, a pessoa disse assim, pastor, será que foi de Deus mesmo vocês virem para cá? Quase que eu digo assim, cala a boca, Satanás. Porque, gente, o que vai ter de pessoas para jogar areia no teu sonho, não está? A gente não tem como contar. Mas o que vai sustentar a gente não é um sentimento, é o propósito. Eu e você somos movidos pelo propósito, não por sentimento. Porque vai ter dia de tristeza, vai ter dia de dor, vai ter dia de luto, vai. Mas o que vai nos sustentar é o propósito, é a convicção que o nosso Deus, ele não falha. Ele é perfeito, ele é real, ele não dorme, ele não descansa. E a destra dele é poderosa. Então quando a gente tem essa mentalidade, ei, não vai ser um desemprego, não vai ser uma crise financeira, não vai ser uma crise conjugal que vai me abalar. Eu posso sentir dor, isso é normal, isso se chama humanidade. Mas Deus age quando a gente coloca diante dele a nossa humanidade. A gente coloca diante dele as nossas fraquezas. E quando eu vejo a vida de Paulo, eu queria ler o texto, 2 Timóteo 4,7, que diz assim, lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Repete comigo, lutei o bom combate. Não, gente, é com fé. É com fé. Se você crê que Jesus Cristo, ele está no comando da tua vida, a gente tem que declarar com fé. Amém? Lutei o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. O que Paulo queria falar sobre um bom combate? Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Jesus tinha um chamado para Paulo para construir o reino de Deus, sim ou não? Mas olha só o que é que Paulo passou. 2 Coríntios 11, 23 a 29. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. deva estar fora de mim para falar desta maneira. Mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, pensei uma noite e um dia como náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Esse era Paulo. Esse era o cotidiano de Paulo. Alguém se identifica com Paulo? Eu me identifico. Meu amigo, é batalha todo dia. Se eu não guardar o meu coração, se eu não crer que Jesus, meu Deus, Ele está no comando, Ele não perde o controle nunca, meu, olha, no outro dia eu tiro minha vida. Como eu tentei antes de Jesus. Meu casamento destruído, a gente separou, eu parei o carro em cima do viaduto de Messejana e vou tirar a vida agora. Porque não tinha sentido. O meu Deus, Ele estava no lugar errado. O meu Deus era eu. As minhas convicções eram outras. O meu casamento, a minha família, os meus filhos sofreram pelo meu egoísmo, pela minha meninice. Porque eu não conhecia esse manual. Eu não vivia esse manual. Mas ainda bem que Deus me tira da lama. E tirou a lama de mim. E quando a gente tem um encontro com Deus, Ele nos tira da lama. E quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, Ele tira a lama de nós. A gente se torna mais parecido com Ele. E que eu vejo na vida de Paulo, eu levo pensado assim, como é que pode? Eu aceito o chamado, eu vivo o chamado e passo por dificuldade. Será que eu estou no caminho certo? Que eu cheguei a pensar isso. A nossa família lá em Brasília passando por uma dificuldade. Desafios, obstáculos. Será que é isso, Deus, que tu quer para mim? Mas o processo, ele faz parte da promessa. O processo está ali para nos preparar, para que a nossa musculatura seja esticada, para que a nossa mentalidade seja transformada. Mas às vezes a nossa mente é tão limitada que assim, será que vale a pena? Será que vale a pena eu passar por tudo isso? Será que vale a pena eu viver tudo isso? Será que vale a pena eu ir para a igreja todo domingo, toda quarta, ir para o GC? Será que vale a pena eu ir para a vigília? Será que vale a pena? Vale muito a pena. Porque se não fosse essa presença, se não fosse esse Jesus, se não fosse a presença do Espírito Santo, onde eu e você estaríamos? E aí parece que a gente está nadando, nadando, nadando e vai morrer na praia. Não, a gente vai nadar, nadar, nadar e morrer lá na glória. Eu não sei você, mas eu posso até ter momentos de desânimo, momentos desmotivados, mas nunca, sempre, um estilo de vida de desmotivação. Eu tenho um momento de dor, eu choro, sou carne e osso também, eu sinto dor. Como casal, a gente tem os ajustes, não temos o casamento perfeito, eu não tenho a vida perfeita, mas eu sigo aquele que é perfeito. Isso é que faz a diferença. Talvez você tenha colocado a tua confiança em carros, em cavalos, em emprego, em dinheiro. Talvez o seu cônjuge é o teu Deus. Ele está tomando o altar de Deus. E hoje, essa manhã, Deus vai quebrar altares aqui. O filho é o teu altar, está no teu altar. O dinheiro está lá no altar. A tua saúde está no teu altar. E tudo isso depende do Senhor. Todas as coisas estão ligadas ao nosso Deus. Eu quero compartilhar 3 pontos. Primeiro ponto: combati o bom combate. Repete comigo: combati o bom combate. A palavra de Deus para você hoje é: o fato de você estar enfrentando adversidades, obstáculos, momentos difíceis, talvez uma enfermidade, uma crise, isso não significa que Deus não te chamou para um propósito. Isso não significa que Deus não te chamou para um chamado. Ele não tem um chamado na tua vida. Ah, mas é tão difícil, dói tanto. É, faz parte. Olha para a vida de Jesus. Para ele cumprir o propósito, ele passou por um processo. A gente só quer a glória. Tem um processo. Eu não sei você, mas se não fosse a dor na minha vida, se não fosse o sangue jorrar na minha vida, eu nunca tinha buscado Jesus. Tem um jargão que o mundo usa, que é assim: se não é pelo, não é pelo amor, é pela dor. Mentira, Jesus sempre vai te buscar pelo amor. A gente é que decide estar nele pela dor. Porque o nosso Deus é de amor. Ele nunca vai ser de dor. Ele sempre vai querer que você venha para ele por amor. Ele não vai te machucar para você vir, não. Ele vai te abraçar, ele vai te acompanhar, ele vai estender as mãos dele sobre você sempre. E combater esse bom combate é não deixar que essas dificuldades, esses obstáculos nos paralise, nos desmotive. Combater o bom combate da fé é entender que mesmo em meio à crise, ele está no comando. Independente do que seja, é um laudo médico. O médico diz que não tem mais jeito, mas o médico dos médicos pode todas as coisas. Por quê? Porque ele ressuscitou Lázaro, ele abriu o mar vermelho, ele fez jogar água da rocha. Esse é o nosso Deus. Celebra o nome de Jesus aí no teu lugar. Decida hoje, nessa manhã, sair daqui decidido a não guardar no seu coração mais a dúvida. Saia daqui hoje decidido a não guardar mais no seu coração, na sua vida, o medo. Creia que o Deus que você serve, ele não tem uma parte poderosa, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Príncipe da Paz. Deixa eu te dizer uma coisa. O que significa combater um bom combate? É deixar que Deus te conduza. Porque a paz que excede todo entendimento vem dele. 2 Coríntios 11, 30, 31 diz assim: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me sinta por dentro, queime por dentro. Se devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha 2 Coríntios 12, 7 e 7: por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo. Quem quer receber um dom de um obstáculo aqui? Ninguém, né? Tem várias pessoas aqui que querem um dom de um obstáculo. Quem quer receber o dom de um problema? Vocês vão já entender. Então ele diz assim: não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Quem quer ter contato permanente com as suas limitações? Cartacho, ó. Cartacho é crente. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sabe por quê? Porque quando eu e você, nós fomos colocados diante do obstáculo, o obstáculo nunca será para te destruir, mas para te capacitar. Sabe quando Deus vai usar uma pessoa autossuficiente? Nunca. Porque ele acha que tudo depende dele. Ah não, sabe esse emprego que eu tenho? Noites e noites acordado estudando. Eu sou muito inteligente, eu sou o cara. O casamento que eu tenho, porque eu sou bonito, eu sou o cara, eu sou elegante, sou tudo, tenho dinheiro. Mas quando eu e você, a gente reconhece as nossas limitações e nos deparamos diante de obstáculos, aí a gente dobra nossos joelhos e nos colocamos diante dele dizendo assim: olha, Pai, eu não sei, eu não tenho força mais nem para orar. E essa causa aqui, essa dívida no banco, o meu casamento é em crise, essa enfermidade, eu não sei mais o que fazer. Aí quando a gente dobra esse joelhinho aqui, ó, e diz assim: eu me rendo, eu não posso fazer nada, mas tu podes. Eu não estou enxergando nada, mas os teus olhos estão vendo. Ah, o teu silêncio não é sinal da tua ausência. É sinal que o Senhor trabalha no oculto. É sinal que tu está no controle de todas as coisas. Então, meu amigo, em vez de murmurar, em vez de se dobrar os teus joelhos diante de um laudo médico, diante das circunstâncias, dobra o teu joelho diante daquele que vai, que pode todas as coisas. Talvez você tenha relutado em ficar de pé. Ei, dobra teus joelhos. A posição de guerra que Deus quer que você esteja é de joelho, o resto é com Ele. Faz a tua parte, deixa o resultado com Ele. Pai, eu não posso fazer nada aqui, mas tu podes. Esse exame aqui, o médico disse lá, mas eu creio no médico dos médicos. O inferno, ele vai falar muitas coisas para ti. Ei, tu é um perdedor. Aí a Bíblia diz, o céu diz assim: ah, não, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ah, o teu casamento é falido. É não, família é projeto de Deus. O inferno vai fazer algo, vai falar algo, mas o céu vai se abrir diante de você. Mas muitas vezes a gente quer que o céu se abra, mas a Bíblia está fechada. Céus abertos com a Bíblia fechada, não dá. Céus abertos com a Bíblia aberta. Céus abertos com a Bíblia fechada, não vai dar certo. Meu amigo, quer céus abertos, abre a Bíblia. Quer céus abertos, dobra teu joelho. Quer céus abertos, abre o teu coração. É esse Deus que quer fazer esses milagres na minha, na tua vida. Aí ele termina esse texto dizendo assim: minha força brota da sua fraqueza. Então aqui, quem quer ficar diante do obstáculo agora? Eu quero ficar diante de obstáculo, eu quero ficar diante de problema, para que o meu Deus venha me colocar de pé, para que o meu Deus venha mostrar o poder da sua destra, para que eu não seja uma pessoa que vive contando experiências de Deus, mas eu vou contar a minha própria experiência com Ele. Você que sabe, Deus quer que você tenha experiência com Ele. Mas se você não quiser, o seu vizinho vai ter. Opção sua, a vida é sua, livre-arbítrio. Eu quero ter experiência com Deus, não sei você. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Olha aí o que Paulo disse. Assim que eu escutei que a força dele brota na minha fraqueza, ele achou assim: ah, vou ficar calado, quer que eu não venha mais falar nisso. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abuso, acidente, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Meu Deus. Quem quer viver essa experiência com Deus? Quem quer sentir esse poder de Deus? O Espírito Santo está me falando que muitas pessoas aqui, quando você abriu o guarda-roupa para se vestir, o milagre de Deus começou na tua vida. Porque você sabe que você não queria estar aqui. Você não queria estar aqui. Não foi você que escolheu, foi Ele que te chupou pelo braço. Mas o Espírito Santo está falando para você, o milagre começou ali, quando você abriu a porta do teu guarda-roupa e começou a se vestir para vir. Eu não estou falando que o poder está nesse lugar aqui, que não tem poder nenhum. O poder está no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 8 diz assim: o Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você e traz vida aos teus corpos mortais, aos nossos corpos limitados. Você tem noção disso? O Espírito que trouxe vida a Jesus habita em mim e em você. E eu oro por uma igreja que vai viver esse plano, esse propósito. Eu oro pela igreja, que você vai sair do seu lugar, você vai estender a sua mão sobre uma pessoa e essa pessoa vai ser curada, porque o Espírito que ressuscitou Jesus está em você e habita através de você. Esse Espírito Santo de Deus se move nesse lugar e traz vida a essa igreja, e traz vida a esse lugar. Paulo, ele, apesar de ter passado por isso, tudo isso, ele não murmura, ele não para no momento. Ele decide combater o bom combate. Deus está te dando força essa manhã. Deus está levantando tua cabeça essa manhã. Você não vai desistir do bom combate. Até ontem eu aqui, foi meu aniversário ontem, de presente eu ganhei a vitória do Vozão. Não sei você, mas o meu Ceará está dando trabalho, viu? Pense que eu estou dobrando meu joelho. Oh, Jesus, tira desse deserto. Olha aí, ó. Eu te amo, meu amigo. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar, né? Então, Paulo, ele decidiu estar de pé diante dos obstáculos. Paulo, ele decidiu... Não, já pensou. Cristo, Jesus, no meio ali, levando a cruz. E aí ele para no meio do caminho e diz... Eu vou levar essa cruz pelo Wagner? Quer saber nem de mim? Ah, não, tá aí a cruz, vou não. Já pensou? Quantas vezes você sentiu, Deus está falando com pessoas casadas aqui, quantas vezes você sentiu e jogou a sua aliança no chão? Está cansado? Descansa, não desiste. Quando você está desistindo, está dizendo assim, o meu Deus não tem poder de nada. O meu Deus não tem poder de mudar. O meu Deus não tem poder de transformar. O meu Deus não tem poder de transformar. Ele está renovando alianças aqui. Relacionamentos aqui essa manhã. A tua aliança vai voltar a brilhar, porque ele está tirando toda e qualquer impureza essa manhã aqui. Esse é o nosso Deus. Paulo, ele não desistiu. E é na nossa fraqueza que o nosso Deus, ele aparece. É na nossa fraqueza que ele esplandece. É na nossa fraqueza que a glória dele vem sobre nós. As nossas fragilidades, elas não são limitadores em nossas vidas. Quando enxergamos na vida de Paulo, e quanto mais fraco ele se apresentava para Deus, mais forte ele estava. Mais forte ele estava. Esse momento que você está passando, de dificuldade, de luta, é o terreno mais fértil para Deus agir. Muitas vezes a gente diz assim, ah, cadê ele, meu amigo? Os nossos olhos só enxergam isso aqui. Ele está enxergando lá na frente. Só guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não deixa que Satanás, o inimigo, ele venha te minar. Ele traz distração para te destruir. A distração, ela tem um único motivo, é destruição. O ruído, ei, que você possa, Deus possa derramar sobre vocês hoje, sobre os seus ouvidos, filtros, para que dê sensibilidade a discernir a voz do Pai. Se Ele dizer vai, vai. Se Ele disser para, dá um passo para trás, vai ter que dar um passo para trás, obedece. Ele sabe todas as coisas. Aí Paulo, ele falou que combateu o bom combate, mas ele falou também que terminou a corrida, é o ponto 2. Em 2 Coríntios 6, de 1 a 11, diz assim, somos seus companheiros nessa obra, por isso imploramos, não desperdice nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Não desperdice, gente, aqui é temporário, aproveita, ama mais, perdoa mais, deixa de guardar coisas tão pequenas. Ah, eu passava a gente no início de casamento, minha sogra está aqui hoje, Ela sabe, minha mãe faleceu, não soube que a gente se separou. Você acredita por quê? Porque a gente buscou em Cristo. A gente passava de 30 dias brigados. A nossa filha mais nova, mais velha, ela vinha com um papelzinho, aí tinha escrito, o que você quer jantar? Que a Carlinha escrevia. Aí eu quero jantar isso, aí ela levava de volta. 30 dias. Quanto tempo eu perdi para estar namorando? Abraçada, assistindo um filme. Meu amigo, aproveita cada momento. Você tem transformado um mosquito no elefante. E o que é para ser elefante, você transforma num mosquito. Aproveita, teu casamento é valioso, a tua vida é valiosa, os teus filhos, vale a pena ter momentos com ele. Prioriza o que Deus prioriza, valoriza o que Deus valoriza. Para de colocar na tua bagagem e guardar coisas desnecessárias. Isso só traz doença. Ele nos lembra, ouvi seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não faça corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor. Em todos os aspectos, as pessoas nos observam enquanto estamos apostos em prontidão inabaláveis. Em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com o coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade, quando Deus mostra seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Vivos ainda, que digam que estamos mortos, açoitados, quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Você tem tudo que você precisa. Jesus, ele é suficiente. O nosso Deus, ele é soberano, ele é suficiente. Está difícil? Pega na mão dele. Está complicado? Pega na mão dele. Está doendo? Pega na mão dele. Meu amigo, se ele não resolver, acabou. Oração ainda resolve. Oração ainda tem poder. Eu acho lindo que Deus, Jesus, toda vida que curava alguém, ele dizia assim: vá, a tua fé te curou. Ele podia dizer assim: olha, vai, eu te curei. É a fé. E que eu acho mais bacana ainda, é porque ele fala de fé. E muitas vezes, eu queria ter a fé que o pastor Rafa tem. Olha só Pedro. Pedro é conhecido como homem de pequena fé. Pedro andou sobre as águas. A sombra de Pedro, ele passou, mais de 3 mil pessoas ali, aceitou a Jesus. Pequena fé. Meu amigo, só tenha fé. Se é pequena, se é grande, se é enorme, se é gigante, tenha fé. Tenha fé. E coloque em prática. Para você combater o bom combate, para você terminar essa corrida, não é sobre ser intenso. Uma corrida não é sobre começar muito bem. É sobre manter uma constância. Vai ter hora que você vai andar. Cansou, anda. Cansou, para. Mas não desiste. Eu e você precisamos terminar essa corrida. Jesus, ele começou e terminou, e o propósito se cumpriu. Então, meu amigo, para se cumprir, não desiste. Você vai ter que parar, vai ter que descansar, vai ter que diminuir o ritmo, mas não desiste. Não desiste. E muitas vezes o que faz se você não terminar essa corrida são as comparações. Ei, essa pessoa que está do seu lado, ela tem uma velocidade, ela tem um ritmo que é diferente do seu. O Maurício, ele tem um ritmo. A Amanda tem outro. E está errado? Não. São duas pessoas. São duas vidas. Então não se compara com ninguém. O plano e o chamado de Deus é individual. É intransferível. Não queira ser outra pessoa, se inspire. Mas Deus tem um plano para você. Eu vou correr no meu ritmo. Eu voltei a correr em Brasília lá, foi 5 km agora. A última vez que eu corri tinha sido aqui em Fortaleza, 2018. Aí eu tinha uma turma lá da igreja e tudo. Eles começaram, assim, não, eu vou aqui no meu ritmo. Eu comecei ali, no trote. Aí faltando 2 km, 1 km, eu estiquei. Porque eu conheço o meu limite. Você tem se cansado como líder de GC? Você está fora do seu limite. O seu ritmo é outro. Você tem se comparado com outros líderes. Casamento, você tem comparado, feito comparações com outro casamento. No trabalho, o que está te maltratando, o que está te destruindo são as comparações. Mantenha o teu ritmo para você terminar essa corrida. Amém? Glória a Deus. Acelera mais uma vez aí o nome de Jesus. Talvez você desistiu do chamado de Deus. Mas Deus hoje fala para você: é hora de não parar. É hora de não desistir. Porque Ele nunca vai desistir de você. Deus não desiste dos planos deles para mim e para você. Você pode desanimar, mas Ele não desanima. Ele não se engana. Ele não se engana. As nossas limitações e incapacidades é o que Deus precisa para nos levantar ao nível que Ele quer que estejamos. Deus não consegue trabalhar quando nós achamos que temos o que é suficiente. Talvez você tenha orado por uma casa duplex. Ei, o que tua família está precisando é de um abraço, da atenção, da presença. Ah, eu quero um carro zero, eu quero fazer uma viagem para Miami. Ei, o que a tua esposa e o teu marido quer é o simples, é o básico, não complica. É assistir um cinema, um filme. É sair contigo numa praça, correr, uma academia. Assistir um... Gente, isso é o meu combate. Sentado lá da minha esposa, 5 minutos, eu consegui em 5 minutos assistir dorama. É o meu combate. Então, valoriza. Ela não gosta de futebol, mas ela senta também 5 minutos do meu lado. Gente, amar é se sacrificar. Jesus foi um sacrifício vivo por mim e de você, de amor, por amor. Aí você diz que ama, eu amo o Ederson. Da boca para fora é fácil, meu amigo, é a prática. Eu amo, quem ama Jesus aqui? Quem tem entregue a vida verdadeiramente para viver o plano, o processo e o propósito de Deus? Não é fácil. Viver o Evangelho não é fácil, mas é simples. Viver essa palavra é simples. Ele diz que ama, ama. Ele diz que perdoa, perdoa. Se Ele diz que cura, cura. É fácil? Não, é simples. Não pare, não desista. O escritor de Hebreus, lá em 12, 1 a 3, diz assim: percebem o que significa? O que significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos os encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual, olha aí Deus falando. Nada de gordura espiritual, nada de pecado parasitas. Mantenha os olhos em quem? Jesus. Ah, aqui a dor está aqui. É Jesus. Ah, aqui é Jesus. Nada vai me tirar do foco. Nada vai me tirar da onde eu quero chegar. Os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Você tem passado vergonha, meu amigo? Faz parte. Faz parte. Isso não é para tua destruição, não é para o teu crescimento. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Eu oro a Deus que você possa estar recebendo aí no seu lugar uma injeção de adrenalina. Todo desânimo, toda desmotivação, tudo aquilo que tem te puxado para trás, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque o poder de Deus, a alegria do Senhor, Deus está dando vestes novas para muitas pessoas aqui. O novo de Deus sobre a tua vida, eu creio.